com o nosso terceiro e último bloco aqui no nosso querido Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o brasileiro gosta: futebol, palpite, resenha e aposta. Eu sou o João Jales e conto com os meus queridos Emanuel Reis e Matheus de Júlio aqui nos comentários, né? Estamos chegando aqui, retornando para aquele finalzinho do Fofoca de Gandula, só lembrando aquelas coisas lindas e maravilhosas que nós tínhamos falado sobre Thiago Neves. Vocês acham que ele jogaria no Botafogo? Matheus de Júlio, você acha que um Botafogo que já tem aí um Léo Moura e um Felipe caberia um Thiago Neves?
Rapaz, se for para gastar um dinheiro desse, melhor mapear direitinho, né? Porque se for para fazer isso aí, eu vejo a hora tendo que alugar o Almeidão para poder se reorganizar o Botafogo. Deixa o Belo dar conta aí da saúde de Léo Moura, aí vê o que faz. Mas deixa Thiago Neves lá mesmo, que não tá rolando não.
E você, meu querido Emanuel Reis, você aí poderia especular algum destino para Thiago Neves depois de ficar sem clube?
Eu acredito que o Thiago, eu escutei, que o Thiago Neves vai se achar nesse Oriente Médio, né? Nesse Catar, nessa região aí do Oriente Médio mesmo, como diz um amigo nosso.
Vai ligar
para
Dudu, ligar para Hulk.
Como diz um amigo nosso, Delby, né? O Botafogo não é curva de rio para juntar porqueira, não, bicho. Se for para jogar o futebol pé de rato que ele joga aqui, né? O futebol desagregador, velho, sai do Brasil. Na minha opinião, era para estar fora do Brasil. Eu não tenho nem cara para deixar Thiago Neves nem a Série B aqui do Brasil, não.
Cara.
Talvez o melhor para ele. Desculpa, Jara.
Não, por favor.
Talvez o melhor pra ele se aposentar é abrir escolinha, pô. Talvez escolinha a galera até bote ele lá, né? Escolinha de Thiago Neves, a galera talvez até bote, dê uma fé pra ele.
Tem o Bar do Rejeito no Valentino e tem o Bar do Rejeitado. Poderia ser, né?
Tem o Bar do Rejeitado em Belo Horizonte. O cara que não é quisto nem pelo Cruzeiro, nem pelo Atlético.
Pronto, A panelinha que dá certo, né? Junta a galera aqui, toma um.
Cara, mas vocês não falarem aí rejeito, rejeitado, tem uma história de rejeição aí que tá rolando, que tá pesado, né, cara? A gente tava aí conversando, comentando, inclusive, aí no intervalo, sobre a questão das torcidas aí, que teve um episódio com a torcida do Figueirense, que torcedores armados entraram no semi-treinamento para ameaçar o elenco do Figueira, cara. Nessa mesma semana passada, isso. Nessa mesma semana aqui agora, recentemente aí, nos últimos dias, ontem, antes de ontem, os jogadores do Corinthians também, né, cara? Tomaram a carreira aí da galera da torcida. A torcida botou o elenco para correr, né, a caminho do ônibus aí. E tem complicado essa situação aí. O que vocês têm para comentar sobre isso? Emanuel Reis, o cara armado, cara, no CT do Figueira.
É complicado demais, né? Porque, assim, há uma linha tênue entre cobrança da torcida, né, e crime, né? Chegar pessoas armadas para ameaçar jogador dentro do CT, para ameaçar profissional, chegar gente armada, atirar em casa de jogador, depredar carro, ameaçar filho de jogador, como aconteceu agora com o Corinthians, é um criminoso, né? Não é uma pessoa, assim, um criminoso no pior sentido da palavra criminoso, né? É uma pessoa abominável, uma pessoa que chega pra uma criança de 10 anos e começa a emitir ameaças, porque o pai foi expulso num jogo de futebol. Tudo bem, futebol é levado a sério, cara. Sim, são profissionais, são pessoas que estão ali dando seu melhor em tese, né? Tirando o Thiago Neves. Mas, assim, nesse caso, eu achei, né? Foi excesso. É uma coisa cabível, inclusive, de punição, né, por parte das autoridades legais, né? Que as autoridades legais possam olhar para isso assim com uma delicadeza maior, né? Exatamente, com uma delicadeza maior para levar essa questão para frente. E o próprio Fagner, foi o filho dele, né? Lateral do Corinthians, falou que dessa vez vai deixar passar, o que eu achei errado. Era pra ele levar pra frente esse caso aí também. Mas a próxima ele disse que vai até o final dos tribunais.
Cara, teve outras coisas também relacionadas a isso aí. Que inclusive, teve uma turma nas redes sociais aí falando sobre esse assunto, querendo deturpar aí, associar as atitudes agressivas aí a torcidas antifascistas, né? Matheus, você tem alguma coisa para comentar sobre isso?
Isso aí é, no mínimo, um jornalista mal intencionado, né? Porque a gente sabe o que é a luta antifascista, né? E quando alguém primeiro começa a se incomodar com a palavra antifascista, né? Alguma coisa está errada. E depois que a gente sabe, né? A Gaviões da Fiel é uma nação, né? Vários setores, né? Vários grupos distintos dentro do mesmo grupo, né? Então, houve essa confusão e você já diz, olha aí a torcida antifascista. Isso é um descompromisso com a informação gigantesco, né? Então, tá dado o recado, né? É ridículo e feio.
Criminalizar a conscientização política dentro das torcidas de futebol, sabe?
Com certeza.
Isso é uma atitude extremamente vil. Sabe, do meu ponto de vista, assim, enquanto profissional da comunicação, eu repudio veementemente assim, essa postura de quem quer associar essas condições, esses atos mais agressivos dos torcedores com as torcidas, os núcleos antifascistas. Assim, são duas coisas diametralmente opostas.
Com certeza.
Não tem o menor cabimento você fazer essa associação nem buscar qualquer maneira de simetria. Correto, Manuel?
Sim. Não tem condição não, cara. Eu vejo assim, todo esse episódio de violência contra os jogadores de futebol, e concordo com você e com o Matheus, como uma coisa abominável mesmo, como eu falei, né? Não cabe hoje em dia mais esse tipo de coisa, né? Nunca coube, na verdade. E essa tentativa aí de deturpar um movimento, como é que eu posso falar? Um movimento muito legítimo, como essa luta antifascista, também é uma coisa repudiável, né? Eu vejo com os olhos assim, muito tristes quando um profissional de comunicação tenta, para conseguir um furo, vamos dizer assim, para conseguir uma reportagem chamativa ou algo do tipo, tenta acabar com a imagem, né, de certa forma, de um todo por parte dele.
E assim, algo muito sério, né?
Isso. E assim, há setores nas torcidas, né? Todo mundo sabe. Há setores que, inclusive, não se concordam, né? E o setor antifascista é um dos braços da torcida Gaviões da Fiel. Como deve ter setor antifascista também, na Mancha Verde, não sei. Não conheço. Não é? Tá entendendo? Nem por isso a gente vai dizer que a Mancha Verde não vai quebrar um ônibus. Ou não vai... Mas assim, há também os criminosos, né, dentro das torcidas organizadas. Isso aí é muito claro. E eu condeno isso. Eu sempre condenei isso.
É verdade. A gente sabe que a juventude, né, tem aí muitas carências sociais. E muitos jovens acabam reconhecendo um lugar de acolhimento, né, nas torcidas, né? Porque o futebol é algo que cativa mesmo. E aí, toda essa questão de, às vezes, de violência, né? De transtorno social, né? De indignação, acaba sendo canalizado de uma maneira errada. E aí, a gente acaba tendo esses exemplos, né? Infelizmente, né? Mas eu fico pensando o que se passa na cabeça de um cara que fala, não, eu vou entrar no campo de arma e o Figueirense agora joga. Saca? Ou se não, eu vou dar um susto aqui, vou dar uma carreira na torcida do Corinthians e Luan agora vai jogar bola. Tipo, não faz sentido isso, assim, canto nenhum, né? Mas, enfim.
Realmente é complicado e lamentável a postura das torcidas aí, essas posturas aí agressivas com o elenco. Eu acho que cabe a crítica, cabe o protesto, cabe aquele muro do CT pichado, cabe aquela faixa estampada na entrada do clube, sabe? Todos aqueles atos, aquela galera organizada, de costas pro ônibus, enquanto desembarcam os jogadores. Todo ato de repúdio ao futebol de baixa qualidade que seja apresentado pelo seu clube do coração, ele é válido quando ele não possui esse ato de violência física, esse ato de violência verbal, esse ato de ameaça, essa questão que vem a deturpar a perspectiva que o esporte quer trazer. Né, que é uma perspectiva de divertimento, que é uma perspectiva de lazer, que é uma perspectiva edificante, que é uma perspectiva
saúde,
de saúde, transformação social, integração social. Né? É outra perspectiva completamente diferente do que é proposto nisso aí. Mas vamos falar então de coisa boa, vamos deixar essa energia baixa astral, essa energia negativa dessa galera que gosta de chegar armada, esses eleitores de Bolsonaro, né? Que adora chegar armado no lugar. É, vamos deixar essa galera de lado. Vamos dar palpite, vamos dar pitaco. Vamos começar a falar daqueles bilhetes, começar a praticar aquela contravenção gostosa aqui, especulando resultados dos próximos jogos. Hoje tem Se Liga na Dica, Manuel Reis?
Claro que tem, né? Hoje é um dia comum.
Vamos. Então solta a vinhetinha, Sérgio. Palpites e pitacos, pitacos e palpites.
Palpites e pitacos.
É, e agora a gente vai mandando aquele Se Liga na Dica maroto, maneiro, aquele bilhete premiado, aquele palpite certeiro do nosso boy dos bets, Manuel Reis.
Isso mesmo, e hoje a gente vai ter aí a Liga dos Campeões, né? A qualificação da Liga dos Campeões. E aí eu vou trazendo no palpite, no bilhete, no caso, dois jogos da qualificação, né? Daqui a pouco tem um jogo que é daqui a pouco, que é às 14 horas, e vai ter um jogo que é às 15h30. E aí, às 14 horas, o Ferencváros, da Hungria, pega o Dinamo de Zagreb, é isso. O Ferencváros pega o Dinamo de Zagreb e aí é o Dinamo de Zagreb, tá certo? Que a gente vai ficar. E às 15h30, o Midland da Dinamarca pega o Young Boys da Suíça. Então, eu acho que o Young Boys também vai sair vitorioso desse confronto. Já pela Inglaterra, certo? A Copa Eiffel, a gente vai ter o duelo do Ipswich Town contra o Fulham. O Fulham que está na primeira divisão, né? E aí o Fulham também vai conseguir passar pelo Ipswich, até pela diferença técnica, né? E à noite, né, a gente vai ter Copa Libertadores, Bolívar, La Paz e Palmeiras. Eu acredito, mesmo sendo corintiano, eu acredito no futebol do Palmeiras nesse jogo aí. É isso, vai dar Palmeiras. Temos um bilhete, né, João?
É, galera, temos um bilhete, vocês ouviram aí, vocês gravaram este momento, vocês recordem-se desta frase proferida por Emmanuel Reis, corintiano.
Só recapitulando.
Eu acredito no Palmeiras.
Nesse jogo, só recapitulando. Dinamo de Zagreb, Young Boys, Fulham e Palmeiras.
Dinamo Kiev.
Zagreb.
Zagreb.
É o da Croácia. É. Young Boys da Suíça, Fulham da Inglaterra e o Palmeiras do Brasil.
É, vale. Olha aí, palpitão, muito bom mesmo esse bilhete, viu? Vamos até, vamos fazer uma fezinha nele.
Não, vamos fazer sim.
Finalizou o programa, a gente faz uma fé. Vamos que vamos jogar aquela nossa rodada linda e maravilhosa, aquela nossa lista de jogos aqui na nossa bancada. Vamos jogar aqui na mesa e começar a palpitar. Vamos começar por Libertadores, né? Porque Libertadores de volta, gente, naquele clima. Universidade Católica versus Grêmio, gente. Manuel Reis.
Só isso? E aí a gente tem Universidade Católica, um dos times mais tradicionais do Chile, né? Que sai o mais tradicional contra o Grêmio, que também é um time, vamos dizer assim, copeiro, né? Libertadores é um campeonato queira ou tenha torcida ou não tenha, é um campeonato sempre pegado, né? Um campeonato cheio de catimba, até porque a gente sabe que os times sul-americanos gostam disso, né? Gostam de fazer aquela cera quando tá ganhando, enfim. É um confronto pesado, certo? Universidade Católica nunca deixa barato jogando em casa. O Grêmio também não tá aí para brincadeira. Sempre é um bom visitante na Libertadores, né? Enfim, eu acredito num empate aí nesse jogo. Eu acho que o empate com gols, eu vou falar.
É um resultado bem plausível para o plantel e para a capacidade das duas equipes. Matheus de Júlio, o que você diria aí desse palpite?
É, né, tem esse agravante de estar na casa da universidade. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acredito que já faz um bom tempo que a Universidade Católica não consegue ser o time que foi, sabe? Um time que impõe medo mesmo, assim, né? Os oponentes. Por outro lado, também o Grêmio, né, vem aí, às vezes, também não consegue ser o time que foi nos últimos anos, né? Nos últimos jogos do Grêmio, né, ele veio aí meio que tropeçando, né? Renato Gaúcho soltou aquela brincadeira do que a crise do Grêmio é o excesso de títulos, né? Ficou engraçado. Mas eu penso que o Grêmio leva essa e vou estar chutando aí 2-1.
Olha, eu compartilho também de você de que vai ter uma certa dificuldade do Grêmio levar esse jogo, mas eu acredito que são dois times muito tradicionais na Libertadores, tanto a Universidade Católica quanto o Grêmio. Os dois times, eles não vivem um momento bom. A Universidade Católica, no geral, não vive um momento bom já há algumas temporadas. O Grêmio, alguns jogos, né, começou aí de rendimento, mas ainda assim eu acredito que a superioridade técnica que o time de Renato Gaúcho tem vai sobrepujar aí o Universidade Católica, mesmo jogando em território chileno. Eu
Vai dar
aposto na vitória do
imortal.
Grêmio. Eu vou de mortal total. Cara, é Grêmio. Vamos que vamos. Próximo jogo, eu boto Libertadores de novo aqui na mesa. São Paulo versus River Plate, né, cara? São Paulo versus River Plate pela Libertadores. Matheus e Júlio.
Diga aí, né, Jales? Em outros tempos, né? A gente ouvia esses dois nomes aí, a gente diria, eita, é jogo, é jogão, né? Mas São Paulo não consegue ser digno do nome que carrega, né? Nos últimos tempos, né? E eu digo que muito numa outra realidade, ou muito por sorte aí, ou uma condição ou outra, a gente sabe que o futebol às vezes surpreende, mas eu acredito que o River vai estar ganhando aí de 3-0.
Cara, eu diria que o São Paulo já foi um bicho-papão de Libertadores. Todo mundo, quando ouviu o nome do São Paulo, cair no grupo do São Paulo, vai enfrentar o São Paulo no mata-mata, batia aquela angústia e era real o desespero do oponente diante do tricolor paulista. Hoje em dia, cara, eu tô com você, Matheus. Eu acho que vai ser uma vitória do River Plate e vai ser uma vitória elástica. Eu boto aí 3-0 na conta do River. Na melhor das hipóteses, um golzinho aí do São Paulo só para descontar o vexame. Emmanuel Reis.
Um pênalti.
É massa que ele fala assim: me desculpa aí, Matheus, e concordo com o Matheus. Não, então, sobre esse jogo do São Paulo contra o River Plate, eu acredito num placar mais elástico do que vocês, por motivos óbvios, né? 4-0, eu acredito. E assim, por motivos muito óbvios, o futebol que o São Paulo vem apresentando no Brasileirão, ele não vai chegar a lugar nenhum, né? E assim, Fernando Diniz está naquela,
Mas
né? Por um
continua
tempo.
ali, no alto da
Não.
tabela, ali rondando G4.
Tudo bem, mas os gols que o São Paulo cede, tá entendendo? A defesa do São Paulo, e vamos falar de Léo aqui, jogando em posição errada, na minha opinião, né? Tá difícil, viu, cara? Tá
Posição
difícil o Rio.
errada. Posição errada se
Sim,
chama Daniel
sim.
Alves.
Também é o outro, né?
Com
E aí tá difícil,
certeza.
eu
Por
acho que o
que que ele
River
não
tem.
voltou para a lateral ainda, gente?
Eu
Não
acho que o
faz
River
sentido, não.
tem time, sim, para crescer em cima disso, do erro da zaga de São Paulo. Não sei nem se Daniel Alves vai jogar na lateral, se vai jogar no meio de campo. Se vai... Enfim, se for no meio de campo é pior para mim. Eu acho que vai ser 4-0 mesmo pro River e não tenho o que voltar atrás, não.
Inclusive,
Né?
queria pegar o gancho para dizer que para mim o River é o predileto, para Libertadores, né? Muito se fala no Flamengo, o Flamengo não tem rendido o que foi, mas se você for pegar aí nos últimos anos, o River tem chegado Sempre na final da Libertadores aí, há uns 3 anos, né? E o Flamengo teve esse episódio no ano passado, né? A gente sabe que o River foi superior boa parte do jogo, mas eu acho que o River esse ano é preferido sim, e depois o Flamengo.
É um sério candidato. Realmente, eu concordo com você que o River Plate esse ano tem uma perspectiva aí de chegar novamente aí na final e bater a disputa do caneco. Diferente do Flamengo. Eu acho que o rendimento do Flamengo desse ano está muito aquém do Flamengo e que a essa altura, ano passado, vinha aí tocando terror no Campeonato Brasileiro, né, cara?
Com certeza.
Mas vamos agora de Bundesliga? Agora que voltou o futebol europeu, os campeonatos nacionais, Emmanuel Reis aí, viciadíssimo em Bundesliga, trouxe um classicão da Bundesliga, nosso campeonato alemão, nosso alemãozão, Bayern versus Schalke 04. E aí, Emmanuel?
Esse jogo vai ser interessante pelo seguinte: é um jogo que eu acredito que vai ter muitos gols. Eu sou muito fã da Bundesliga, certo? Sou torcedor do Borussia Dortmund por causa do Aubameyang, na época que ele jogava lá, inclusive, na minha infância.
Ele estreou no Borussia Dortmund? Ele é.
Olha aí, ó.
Então, lembra Flamengo... daquele brasileiro que a gente falou no pré-campeonato?
Flamenguista parado.
Real Madrid.
Lembro. Que ficava no banco.
Da base do Real Madrid. Foi parar no Borussia Dortmund. O Renier estreou no Dortmund, cara. E estreou bem,
viu? Muito massa, então, né? E aí, sobre esse jogo do Bayern versus Schalke 04, como o Bayern vem mais quente, né, do que o Schalke vem fazendo os amistosos aí, mas também não bota todo o clube titular, eu acredito que vai ser um 5-0, um 6-1, alguma... Tá, vou botar esse 1 aí na conta do Schalke, certo? 6-1.
Nossa, eu também não colocaria tanto elástico assim, não, porque é começo de Bundesliga, o pessoal ainda está começando a se aquecer, estão voltando das férias agora, eu vou botar aí 3-1 para o Bayern. Matheus?
Olha aí, né? falar da Bundesliga, para mim, dá alegria, né? Porque a gente começou a ir falar na bola justamente na Bundesliga, né? E, enfim, foi muito legal acompanhar ali, né? Aquele final, aquela reta final pós-pandemia. Inclusive, né? Esse contato com a Bundesliga me fez, né, criar afeto, né, com o Bayern, né? Eu acredito que o Bayern... e com leva sangue frio, né? E também com o grande paredão Noia, né? Grande Noia aqui no Brasil, né? E é isso. Eu acho que o Bayern leva aí de 3-1.
Cara, repetindo o placar. Vamos agora dar uma descida de nível, uma despencada de nível. Vamos chegar na Série D. Porque esse foi um pedido clubista meu, enquanto apresentador do programa. A gente pode dar América de Natal versus Campinense pela Série D do Brasileirão. Estreia da Raposa, depois de fazer uma série de amistosos aí que começou meio enferrujado, mas o negócio acabou andando da metade para o final das coisas. Eu acredito aí, o meu palpite super clubista em cima da Raposa, que eles vão ganhar lá em Natal de 2-1 do América. Acredito muito no entrosamento que esse time mostrou aí, nas goleadas que eles aplicaram nos últimos amistosos que participaram. Emmanuel Reis, o que você acha? América de Natal versus Campinense pela Série D.
É um jogo difícil, né? É um jogo difícil. A gente tem o América de Natal aí sendo um dos principais times do Rio Grande do Norte. Não posso dizer do Campinense o mesmo, estou brincando. Posso dizer sim do Campinense. É um dos principais times também da Paraíba. E assim, vai ser um confronto, na moral mesmo, entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, né? Aquele América de Natal não existe mais, que a gente pode estar permeando aí na cabeça de todo mundo, né? Não existe mais aquele time, América de Natal, que a gente via com algumas conquistas, algumas gloriazinhas no campo e tal. Enfim. Eu vou de empate de novo. E dessa vez é 0-0. Eu não acredito na competência de nenhum dos dois times fazendo gol, não. 0-0.
Matheus de Júlio, o que é que você acha?
Rapaz, nessa eu vou com o maluco. Isso é dois times aí que não tem tido um desempenho muito interessante. Assistir o jogo do Campinense ultimamente é até tedioso, né? A gente começa a bocejar. Então, eu acredito que os dois times aí estão com dificuldade de organizar jogo, de finalizar, né? Então, 0-0 aí, um jogo bem tedioso.
É isso, o Campinense fez um amistoso, meteu 6-3. Você disse que ele está com dificuldade de finalizar. Central de Caruaru, cara. É um time respeitável. Não foi um
Bom.
time de várzea qualquer, não. Foi o Central de Caruaru, uma potência do interior pernambucano. Mas vamos lá. Eu sempre acabo dando aquele comentário clubista, né, bicho? Complicado demais. Premier League. Vamos falar de Premier League, porque já tá bom de viver angústia para raposa. Premier League, Chelsea versus Liverpool. Chelsea versus jogão, jogaço. Matheus de Júlio.
Jogão, né? Chelsea aí com um elenco reestruturado, né? E o Liverpool com autoestima lá em cima, né? Batendo na testa. Então, eu acredito que vai ser um jogo pegado aí, mas eu vou estar colocando 3-2 pro Liverpool.
Cara, eu esse Chelsea não é o Chelsea da última edição da Premier League, é um Chelsea diferente, traz uns reforços, perdeu também gente do elenco. O próprio Willian, nosso brasileiro Willian, já não joga mais no Chelsea, agora tá no Arsenal nessa temporada. Eu não sei não, viu, cara? Eu, apesar do Liverpool ter sofrido aí para ganhar do Leeds 4-3, foi um jogo extremamente disputado, futebol de altíssimo nível. Eu aposto no empate aí nesse jogo. Emanuel Reis, o que é que você acha desse Chelsea versus Liverpool?
Então, são duas equipes grandes da Inglaterra, né? São duas equipes grandes da Premier League. E assim, um clássico como esse é um clássico que a gente tem que falar muito bem. É um clássico que tem tudo para ser apresentar um ótimo futebol em campo, né? São dois times cascudos, né? O Chelsea pode não estar vivendo a sua melhor fase, mas o Chelsea tem camisa. Eu sou torcedor do Chelsea na Inglaterra. Incrível, né, isso? Eu sempre torço para os que estão na má fase agora. E aí, o Liverpool vem do outro lado, vindo desse 4-3, que não convenceu ninguém em cima do Leeds. Eu não sei, não. Eu estou parecendo chato hoje, mas os jogos estão pedindo empate da minha parte. Mas dessa vez não vai ser empate. Eu acho que o Liverpool ganha. Mesmo fora de casa, eu acredito. Agora não vai ser uma vitória daqueles placares do Liverpool. Eu vou botar 3-1, vai para o Liverpool aí, 2-1.
Vai ser um negócio apertado pelo andar da carruagem, né? Vamos finalizar então a nossa lista de jogos de Pitacos e Palpites, Palpites e Pitacos com jogo da Série A italiana, cara. Clássico italiano, Parma versus Napoli. Emmanuel Reis.
Parma versus Napoli. Alan, que tá no Liverpool, não, do Everton, que eu falei hoje no começo do programa, saiu da Napoli. A Napoli é um time que tem tradição, né? A Napoli tem uma camisa. A Napoli se classificou bem na última Série A da Itália. O Parma pode não fazer bons jogos, mas o Parma também tem uma tradição, né? Você sabe disso. O Parma é um time que nos anos 90, começo dos anos 2000 ali, sempre figurava entre as figurinhas carimbadas da Itália. Mas eu penso que esse jogo entre Parma e Napoli, o que vai pesar é a condição técnica, o que vai pesar é o passado recente de cada clube. Então eu acho que a Napoli vai ganhar esse jogo e vai ganhar bonito.
Cara, eu não sei não, viu? Esse jogo aí eu acredito também no peso aí do Parma tá jogando em casa. Vou também jogar um empate aí, 1-1 Parma e Nápoles. Matheus de Júlio.
Eu acredito também, viu, que o Napoli aí tem uma diferença técnica bem percebida. E vire como o Maluco falou, né, os últimos anos, né, o ano passado o Napoli teve pontuação dentro do italiano interessante, né? Então penso que o Napoli ganha aí com 2-0, com tranquilidade.
É, cara, então, pelo jeito, a maioria da mesa foi de Nápoles aí, encerrando esses nossos palpites. É, pessoal, vamos chegando a mais um final de mais um episódio do nosso querido Rifando a Bola. Agradeço demais a você que teve a paciência de nos escutar até o final. Agradeço sua audiência. Quero mandar um salve querido para nosso Delby Fernandes, o nosso membro do conselho aí, o nosso reserva de luxo, nosso homem pau para toda obra, cavador de pauta, psicólogo do esporte, a gota miau e tudo mais, tal paiteco, amendoim torrado, 3 por R$ 1. Um salve para você, meu querido Delby Fernandes, meu querido Fábio Mozaro, nosso locutor, o nosso apresentador do Rádio Barata na Rádio Diário PB. Um salve também para você. Mandar também um salve para Rose Castilho, lá das Olindas, torcedora do Sport Recife, rubro-negra, torcedora do Leão da Ilha do Retiro. Meu querido Emanuel Reis, meu querido Matheus de Júlio, agradeço demais a presença de vocês aqui. As suas considerações finais, Matheus de Júlio.
É um prazer mais uma vez estar aqui, né? Eu sempre repito isso. Agradecer também a Delba. A Delba é incrível. Delba, sempre que acontece alguma coisa, né? Algum contratempo, vem me cobre aqui de maneira magnífica. Quero mandar uma salve aí para Sejão também, que sempre está com a gente, sempre cuidando legal aí do nosso áudio, né? E trazendo todo as aberturas de pauta, né? Queria mandar um salve também aí, né, para minha amiga Estela também, né, que tá com um programa novo na Diário PB, minha amiga aí da Educação do Campo, viu? Um grande abraço, Estela. E é isso, um cheiro em você, Jales, um abraço gostoso em você, Manoco, né, o meu casal, e simbora que for na bola é uma delícia.
É, Manuel Reis, minha joia do Nilo, meu contraventor em formação, meu apostador compulsivo, suas considerações finais.
Bem, eu queria parabenizar todo mundo aqui por esse programa. Valeu, Jales, valeu, Mateuzinho, valeu, Sérgio Ricardo aí no estúdio. Mandar um beijo aí pro professor Francisco Bento, né? Mandar um beijo todo especial pro meu amigo Delby também. É, para Fábio Mozart, Estela Mares aí, como o Matheus falou, tá fazendo um programa agora musical na Rádio Diário PB. E queria deixar um abraço aí para a galera. De todas as torcidas, como eu sempre falo, né, de todos os clubes assim que nos escutam e assim que torcem por um futebol melhor, por um futebol mais técnico dentro de campo, por menos episódios desse, como aconteceu no jogo do 13, por mais futebol como acontece nos jogos europeus, né? E aí fica essa crítica aqui, é isso. Mas fica também esse beijo, esses salves, né?
E se for para o centro de treinamento do seu clube do coração, não vá armado como torcedor do Figueirense. Vá na paz, né?
É verdade. É, ou então, vale Uber, né? Pode pedir
Vá de
Uber para
Uber.
mim, por favor. É isso.
Valeu, valeu, meu casal querido de comentaristas. Meus amigos, minhas amigas, meu público maravilhoso, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana e tchau, tchau.
Valeu, Vitão.
Hoje vai dar verdão.